Sinopse, meu comodo. Vai, tu que escolheu.
Porra, sinopse eu não escrevi, cara. Eu vou fazer isso na edição, cara. Depois eu coloco a sinopse.
Boa.
Seja bem-vindo ao Oden, o podcast de recomendações de animes e mangás com spoilers. E aí, beleza, meu caro ouvinte? Tudo certo? Eu sou Fukumoto e quando a Bones não faz Boku no Hero, eu fico feliz.
Eu não peguei isso aí. A Bones é o estúdio de Boku no Hero?
É.
Tu é um hater.
Eu sou mesmo, me foda-se.
E aí, eu sou o Renan. E eu não consigo tirar da minha cabeça que esse cara não é o Yato, velho.
Ah, o personagem, né?
É.
Quem não conhece o Yato é do Noragami.
Boa noite, eu sou o Rubens, e agora, José?
Foi horrível. Piadas mesmo.
É, pô, aqui o nível de mojo de atfrito, respeito.
E aí, pessoal, eu sou o Jim, e José é sacana.
José é sacana.
Pô, eu aprendi depois que sacana é peixe, pô.
Ah! Ego, caralho, ah, isso foi muito burro.
Cara,
eu,
foi
eu não tinha entendido, eu fui entender só agora isso daí.
Nossa, meu Deus. É que a minha mãe pedia muito yakisakana, né, que é o peixe na grelha.
E agora, vamos para uma sinopse rápida sobre o que é José, The Fish and the Tiger. A história é um romance dramático entre Tsuneo, um estudante universitário, e a sonhadora Kumiko, uma cadeirante super protegida, que passa seus dias lendo livros e gosta de ser chamada de José, em homenagem à heroína de Wonderful Cloud, de François Sagan. Mas antes de começar realmente o podcast, vamos para alguns recados importantes. Primeiro, gostou do podcast? Então segue a gente lá no Spotify. Basta ir buscar, digitar Oden Podcast, clicar no Oden Podcast, podcast criado por Fukumoto, apertar no seguir e depois apertar no botão do sino para receber notificações dos novos episódios. Segundo, não esqueça de divulgar para os amigos e espalhar a palavra do Oden Podcast. Terceiro, caso você queira comentar algo a respeito de algum episódio, você pode enviar um e-mail para odenpodcast.email@gmail.com. Além disso, dependendo da sua anotação, nós vamos responder o e-mail e ainda podemos colocá-lo no podcast. Claro, a gente só vai fazer isso se o autor do comentário permitir, né? Quarto, não se esqueça de entrar na descrição do episódio para responder uma pergunta de o que é que o Oden precisa melhorar. E último lembrete é que se você ainda não viu José, The Fish and the Tiger, assiste o filme e depois você volta pra cá. E eu já enrolei muito e vamos lá, né?
José!
Renan, tu tinha comentado que o...
Tsuneo.
Tsuneo, ele é parecido com o Yato, né? E ele realmente tem uma ligação com esse filme, porque o diretor dele, que é o Tamura Kotaro, ele é o mesmo diretor de Noragami. Aliás, foi a única obra que ele fez como diretor.
Parece? Pô, eu gosto de Noragami, cara. Podia ter uma outra season.
É, eu não gosto.
Eu li o mangá até certo ponto e depois eu dropei, porque ficou meio desinteressante.
Já viste isso daí, o Noragami?
Pô, pior que não. Tá em falta ainda o meu, meu percurso literário nos animes. Falta um pouco. Tem que me recomendar mais. Eu recentemente comecei aquele Jujutsu Kaisen lá, Shimasu.
Esse é da hora.
Jujutsu é bom, isso é bom.
Vou justificar a minha frase, né? Porque o estúdio Bones, por exemplo, ele faz Boku no Hero, ele fez o Full Metal, Alchemist Brotherhood e Mob Psycho 100. Desses três aí, o Boku no Hero é o único que é ruim, entendeu? Tipo, toda vez eles fazem uma obra boa, bicho, quando não é Boku no Hero.
Boku no Hero é bom.
Boku no Hero não é ruim, assim. Os outros dois são melhores.
É.
Mas é outra coisa. Que agora não é querendo ser chato, isso aí é verdade agora que eu vou falar. Toda vez que o Boku no Hero entra no cronograma da Bones pra eles produzirem a nova temporada, eles investem muita grana só no Boku no Hero, às vezes, e eles tiram de todo o resto.
Porque foi muito sucesso.
Eu sei, mas teve uma temporada de Boku no Hero, por exemplo, que o anime ficou uma merda e eles investiram de grana naquela porra daquele filme, que é uma bosta.
Ah, que a luta do Mirio foi tipo um slide, assim, né?
Sim, foi tipo... eles são retardados, sabe? Eles ficam só nessa porra. E aí tu vê, assim, tipo, esse filme aqui é foda, sabe? A produção dele.
Sim. É porque geralmente em filme a produção é melhor, né? A não ser que seja ufotable.
É.
Não, mas aí também é melhor, só que aí é um melhor, tipo... É um alto nível valendo, tanto o filme quanto a série. Antigamente, Estúdio Bones, todos os animes tinham a mesma cara, agora eles deram uma melhorada, né? O Fukumoto que vai sacar mais um pouco, eu tô falando, um negócio meio de JC Production, sabe? Tipo, todo mundo tem a mesma cara.
É.
Tinha essa parada, só que eles deram uma diversificada.
Sim, sim.
E por sinal, eu gosto muito de Mob, velho. Deve ter uma terceira temporada de Mob.
Mob é muito bom, velho. É muito engraçado. Eu gosto muito de Mob mesmo. A última temporada foi muito boa, do.
Mas, tipo, a produção dele é... Cara, direção de arte é foda, trilha sonora é boa também.
Trilha sonora é boa.
Até a dublagem tá boa. Eu achei que essa dublagem, por exemplo, tem mais personalidade que muitas outras que a gente vê de filme. E, tipo, a animação tá excelente, né?
Eu acho que dos filmes que a gente viu, que a gente já comentou aqui, desde que eu comecei a participar também, o Jin também, eu acho que esse aí foi... Sabe que a gente foi de Kimi no Nawa, que é um filme muito famoso, e ele é melhor. Que não é maior que o filme dos outros, esse aí é o melhor. Tipo, de tudo, no geral.
Ele passa uma vibe de Koe no Katachi, assim, um pouco.
E filme de deficiente, assim, tu não consegue não ficar ligado, assim, com a história.
É, tu cria empatia, né, pela personagem e tal.
Pô, mas eu não sei se eu fiquei mal acostumado, mas o... Pô, Kimi no Na wa e o Eden Review, assim, tipo... Putz, eles estão acima, assim, bem acima. Cara, eu achei umas coisas meio estranhas, assim, tipo... Achei esse CGI bem ok, assim, Achei engraçado que na casa, a avó, assim, tipo, tinha mais traço de... Traço de desenho, assim, em algumas partes da cidade não, assim.
Mais tradicional, né?
Sim. Tipo, os personagens eu percebi que... Mas é uma expectativa que eu tinha, assim. Os personagens, eles não têm um traço tão realista, tá ligado? São um pouquinho diferentes, né? São mais desenhados.
Ah, sim. É porque o background, ele é tudo meio realista, né? O desenho parece uma pintura um pouco, né? Assim.
É. E aí os personagens, não.
Sim, sim. É que o filme, eles normalmente fazem assim, né? Só que o Kimi no Na wa e o Edery Film é foda, né? Eles são outro nível de produção, né? Ele é bem superior a esse, sendo que esse filme é de 2020, por exemplo.
Nós temos que ver o quanto de dinheiro, né, também, o Kimi no Na wa, o estúdio tem, pô.
Sim, pô, sim.
É muito mais grana pra fazer um bagulho Kimi no Na wa do que a José. José.
Mas o estúdio Bones tem bastante grana, porque é um dos... Caralho, puto que vai topar no... Mas o Studio Bones, ele é muito foda em produção. Eles já fizeram muito... Tipo, Fullmetal, por exemplo. Fullmetal é foda a produção dele também. É boa. Ah,
a luta do Midoriya com Overhaul lá... Tipo, até a íris do olho do cara é foda, assim...
A luta do Lemilio com o Overhaul. Então, esse final do arco do Overhaul, a Bones botou muita grana, ficou do caralho a animação das lutas.
Eu não gostei muito da luta do Mirio, velho. Porque eles quiseram fazer um negócio artístico assim e eu acho que não ficou bacana.
O Mirio ficou uma bosta no anime, velho. No mangá é muito foda, cara.
É a famosa luta do Pain do Naruto, né, cara?
Aquela porra, eu tenho ódio até hoje, bicho. Nem me lembro disso, cara. Pelo amor de Deus, velho. Não, mas vocês falaram que lembra muito Koe no Katachi, né? Na verdade, ele me lembra muito um Koe no Katachi pela parte de deficiente, né? Mas ele também me lembra muito aquele filme, Os Intocáveis. E misturado com Toradora, cara.
Eu lembrei disso, essa porra.
Esse filme é muito bacana, né?
Eu coloquei exatamente isso, velho, pô, nas minhas anotações. Que me lembra Os Intocáveis. Só que é versão de sexos diferentes, né? Tipo, Intocáveis são dois homens.
Não, mas tem um filme que é... Porra, agora eu me esqueci o nome, que eu até com a Emilia Clarke. E tipo, o cara, ele não tem. Ele é tetraplégico.
Eu não vi esse filme, mas eu sei que filme é esse.
Antes de você, deve ser alguma merda assim. Autora faz todos os livros meio parecidos, né? Assim.
É, exatamente. Só que, tipo, mas ele é mais parecido com os Intocáveis. Pelo menos da parte lá do cara ficar servindo ele lá e tal.
Não, e assim, até pra assim, um contexto geral da história, né? Do personagem lá, do cuidador mudar, né? O cadeirante, né? E vice-versa, né? Assim.
É, o que eu falei que é parecido com o Enokatachi é a questão de tu ter empatia, né? E tal, pela menina. Ah, só que a personalidade dela é praticamente o oposto da Nishimiya, né?
É, verdade.
A Nishimiya, ela era uma pessoa que queria se comunicar com as outras e tal, queria ser amiga das pessoas. E ela não, ela quer se afastar e tal, porque ela acha que ela não consegue fazer as coisas.
É porque aquela avó dela também traumatizou um pouco ela, né?
É, mas é meio que normal, assim, pra uma pessoa com deficiência tentar se afastar, assim, achar que ela nunca vai se encaixar de novo e tal.
É que eu achei válido até um pouco a questão da avó, porque, tipo, cara, toda vez que a avó dela não consegue cuidar direito, assim, é, tipo, tem algumas coisas que acontecem que a avó dela não consegue proteger, tá ligado? E é foda, assim.
Cara, mas era exatamente uma das coisas que eu tava pensando quando tava vendo o filme, sabe? Tipo, eu bati o olho na avó e pensei, caraca, olha essa senhora aí, bicho. Certeza que ela vai morrer, velho, no meio do filme. Ela não tem condições de cuidar de uma pessoa assim. Eu nem sabia a sinopse, né, quando eu fui ver o filme. Mas, assim, no momento que eles se encontram, eu já saquei. Ah, vai acontecer isso, pá. Eu acho que esse é um dos problemas da obra, até. Ele é extremamente, assim, previsível, apesar de que eu gosto de como ele desenvolve tudo, sabe?
É o clichê que a gente não sabia que precisava.
É, exatamente. Mas eu não acho que ele faz um clichê ruim, entendeu?
É. Não, pô, o clichê tá aí porque ele funciona, né? Nossa, não, ninguém repetia toda vez, mas eu acho que depende, tipo, se for um clichê muito batido, assim, fica escrito, mas esse eu acho que encaixou legal na história.
Sim, sim. Eu acho interessante que, eu não sei se vocês sabem, mas essa obra, né, ela é baseada num livro de uma escritora que ela se chama Tanabe Seiko, e ela escreveu esse livro em 1984. Aí, antes eu achava que isso era muito parecido com o Intocáveis, né? Mas depois que eu pesquisei isso daí...
Intocáveis é parecido com isso.
É, exatamente. Então a história, pra mim, se tornou um pouco mais original por causa disso, entendeu?
Ah, esse quesito.
Por ser uma história mais antiga, tudo e tal. E até tem umas questões de furo. Por exemplo, a menina lá... Não, não é furo, assim, por exemplo. Mas a menina que é cadeirante lá. Não sei se o livro é igual, né? Porque eu não li o livro. Mas no filme, eles dão a desculpa que ela é analógica, que ela não gosta de coisas tecnológicas, né? Mas até parece que eles iam deixar, por exemplo, uma menina dessas que não pode andar sem um celular, sabe, com localização, que hoje em dia tem. Daí...
Sim, até cachorro tem localização.
Que, assim, o final não faz sentido, entendeu? Eles não conseguirem achar ela, sabe, isso daí.
Ah, mas era necessário não achar pro roteiro, entendeu?
É... Mas é uma coisa meio estranha, vocês não acham?
Não, eu entendo um pouco, assim, mas porque eu entendi ela ser toda assim por causa da avó dela. Tipo, a avó dela não deixava ela sair, ver as coisas, exatamente pra não ter vontade de sair. Aí ela não dava um celular pra ela, não dava um computador pra ela, só ficava lendo lá. Até a cadeira de roda dela, aquela cadeira de roda clássica, assim, que o cara tem que ficar mexendo com a mão. Aí depois ela pegou aquela cadeira de roda que é tipo a do Stephen Hawking, que fica mexendo, tipo, lá.
Dr. Xavier.
É, Dr. Xavier e tal. Eu acho que isso aí, pra mim, fez sentido porque a avó dela é super protetora e não deu as coisas pra ela.
É, pode ser também, né? Aliás, essa avó é meio irresponsável, cara. Ela gasta dinheiro com patinco, velho. Porra.
É tipo o jogo do bicho, né?
Não, é pior que o jogo do bicho, mano. É tipo roleta, saca? É tipo aquela roleta de jogo de praça que o cara fica mexendo um dado, assim, tipo, mas É, pô, mas até onde eu sei, pachinko é tipo bingo no Japão, assim, passatempo de idoso e de gente que gosta de apostar.
É sempre gente que não trabalha normalmente nos animes que joga pachinko.
Mas dá pra ganhar dinheiro com pachinko ou é lindo isso?
Tá, dá pra ganhar.
Deve ser full aposta, né?
É caça-níquel que eu tava vendo aqui.
Exatamente.
Pode jogo no Japão, tipo, cassino e tal?
Pode. É só que no Brasil que não pode, pô, esse negócio.
Não, pode só, mas só pode a caixa fazer jogo.
É. Aqui no Brasil a demarcação de terra indígena tinha que ser que nem nos Estados Unidos. Dá, tipo, território pros caras, eles fazem o que quiser, botam cassino lá.
E tu, Dinho, o que tu achou?
Pô, eu achei super previsível. É, pô, na primeira cena eu já entendi o filme inteiro. Assim, só que o drama foi bem feito, assim, eu achei que foi interessante, porque, tipo, eu achei que era mais previsível do que eu pensava. Mas aí teve o drama que foi, cara, teve uma pegada diferente, assim, então achei interessante, assim, mas 50% do filme queria jogar fora, tá ligado?
Jodeya!
Cara, porque eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão do que eu, assim, mas eu nem lembrava que esse filme, ele é um filme de romance. Pra mim, parecia mais um filme de drama. Aí, parece assim que do nada, eles tinham que ficar juntos, entendeu? Foi isso que eu meio que senti, porque da maneira como ele vai desenvolvendo as coisas, não me faz lembrar muito de um filme de romance, assim. É tipo o Kimi no Nawa, sabe? Que eu acho que tem romance, mas a princípio parece que não é, assim, sei lá.
É o arroz e feijão da comédia romântica, pô. É, todo momento zoeiro.
Todo romance começa numa amizade, né, pô? O arroz e feijão é que primeiro eles não gostam do outro e tal, mas aí começa a conviver.
Eu sei, mas acho que o fato dela ser deficiente, assim, colocava um ponto pra mim que sobressaía esse romance, entendeu? Eu não me lembrava muito de que teria romance. Até aparecer a cena lá que o cara dá aquele peixe lá que brilha no escuro, que aliás essa cena é muito bem feita, muito bem animado, a iluminação, tudo e tal. Mas até essa cena, eu não me lembrava assim, ah, é, né, eles têm que se pegar ainda. Ainda vai ter isso. Aí depois disso que eu fiquei pensando assim, cara, como é que vai chegar nisso daí? Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com a morte da avó, né, assim, mas tanto que quando chega no final, eu não fiquei que nem tipo no Kimi no Nawa, que eu realmente torci pros caras ficarem juntos, entendeu? Mas esse daí, assim, tipo, eles ficaram juntos, tudo bem, tudo e tal, só que...
Ela até comprou um celular, pô.
Mas eu não fiquei torcendo, sabe? Eu achei, assim, mais um filme de drama do que um filme de romance. Acho que até por isso que eu gostei um pouco do filme. Porque eu não gosto muito de filme de romance, cara. É, eu acho meio chato, no geral.
É, eu prefiro um drama também do que um romance.
Eu curti a parte do romance até. Tipo, até porque ele só foi explorado quando a ideia tava bem madura na cabeça deles, assim. Não tinha aquela cena, assim, tipo, da mina ficar corada e tal. Quando essa cara fica toda de sundere, essa porra não tinha. Rolou um negócio mais vida real, assim, e, tipo, achei isso interessante.
Sim, ainda bem.
Ainda tinha aquela outra mulher lá, que ela que causa todo o problema, porra.
É, velho, pô. Ela é cuzona, velho. Eu achei que ela era gente boa, velho.
Ela botou minhoca na cabeça da menina, pô. E aí, por isso que ela fez a merda, por isso que o cara teve que correr atrás, por isso que ele foi atropelar. É tudo culpa dela no final das contas.
Bicho, então, era uma coisa que eu ia perguntar pra vocês, porque quando eu vi essa personagem, eu sabia que ela ia ser a parte do triângulo amoroso lá da história, né? E assim, eu fiquei pensando, será que ela vai jogar isso daí na cara da menina? Porque assim, ela é deficiente, né, e tudo, aí eu sempre tava imaginando, será que alguém vai jogar isso na cara dela?
Eu dei uma porrada na deficiência dela, né, filha da puta, pô.
Então, mas eu não esperava que ela fosse fazer isso, entendeu? Eu
não esperava que ela fosse tão cuzona.
Sim, é, porque hoje em dia, tudo bem que eu realmente acusam isso daí, que ela fez. Mas é uma coisa que ofende muito, entendeu? E hoje em dia, não é bom tu fazer uma coisa que ofenda muito.
Não, em nenhuma época é bom tu fazer uma coisa que ofenda muito, porra, né? Hoje em dia, ainda mais se uma pessoa deficiente.
Eu entendi o que o Fukumoto quis dizer. O que o Fukumoto quis dizer é que, tipo, por exemplo, hoje a gente tá falando errado, tá ligado? Porque o termo certo é falar pessoa com deficiência, em vez de deficiente, assim. É tipo, como se fosse pejorativo, assim.
Não, tá, só que mais do mesmo jeito, pô. Sempre escolho chegar pra uma pessoa que tá com um problema ou tá tendo um problema, se pra ter um estorro. É foda, mano.
Ela chegou pra menina e falou, ó, ele não gosta de ti de verdade. Ele só é teu amigo porque ele tem pena de ti. Pô.
É, não é muito agradável, né, ouvir uma coisa dessa.
Quando ela jogou essa coisa assim, eu falei, é igual. Caralho, por essa. Eu não imaginava assim, que ia sair dessa maneira, sabe?
Bom, mas se você olhar a obra, tipo, ninguém é muito solícito pra pessoas com deficiência, tá ligado? Tipo, aquela cena do trem, o cara é mó pau no cu, tá ligado? Tipo, porra, você trombou em mim, mano. Tipo, a mina tá parada, tá ligado?
Exato, né?
O que eu queria falar era que a parte do romancezinho, assim, tipo, a melhor coisa pra tu te aproximar de alguém, tipo, formar laço com alguém, é vocês gostarem ou odiarem uma mesma coisa, assim. Tipo, eles não se gostavam, não tinham assunto, assim, aí um descobriu que o outro gostava do mar e tal, das criaturas do mar, aí, pô, começaram a ficar amigo e tal.
E ele foi a desculpa dela pra ter liberdade de fazer umas coisas que a avó dela não deixava. Por exemplo, tomar sorvete, dar uma volta na praia, conhecer o oceano, levar no parque e tal. E depois tipo, isso aí ela começou a ver ele de uma maneira melhor. Até que ela se apaixona por ele.
Eu nunca provei esse sorvete enrolado no crepe, assim, que...
Não, não é sorvete, é crepe só, não, não tem
Crepe
sorvete.
francês.
Aqui em Belém tem essa porra que fica lá em Ananindeua, no Metrópole.
Mas tem sorvete, porra, dentro.
Renan, nesse daí é chantilly, não é sorvete. Eu
Ah, é?
comi lá no Japão.
Eu
Vende
já vi.
muito.
É porque eu já vi os vídeos. Era na Coreia, que era sorvete, assim.
Ah, tá.
Não, isso tem aqui, pô. Era até daquele bicho do Joaquim Fazenda. Só que, porra, eu não vou pra Ananindeua pra comer esse negócio.
E não deve ser a mesma coisa também,
É que é crepe tailandês.
né? Onde o Jim mora agora, né, aí em São Francisco, tem um crepe bom, velho.
Sim, mas eu descobri que é crepe suíço, pô. No
Ah, tá.
palitinho.
Mas essa cena que tu falaste, que aproxima eles, né, do mar, eu acho ela legal por dois motivos. Primeiro, porque é muito bonito, assim. O cenário, tudo e tal, principalmente. Eu vou dar uma de cinéfilo agora. A fotografia é muito bonita nessa cena, bicho. É muito bem feito, velho.
Uma pergunta. O termo é mesmo fotografia?
Ah, porque tu não tá falando de filme com câmera, né?
É.
Mas eu acho que é o mesmo termo, sim.
Mas direção de arte, então, bora falar, né? Assim, a direção de arte, tipo, nessa hora é foda, sabe? Muito bem feito. A iluminação é foda. Bem realista nesse quesito, e eu gosto também porque aí nessa cena explica por que que ela mora com a avó, né? Eu fiquei pensando assim, se os pais tinham abandonado ela, tudo e tal, mas na verdade o pai dela morre, né? Acidente.
Os dois pais, tanto o pai quanto a mãe, morre.
Porque a avó que cria, tá ligado? Eu tava pensando se ia ter esse negócio de ela ser abandonada e tal.
Hoje eu tava bom de desgraça na vida dela, né?
Teve algumas ainda, né? Tipo, a avó dela morreu, o cara que ela gosta foi atropelado porque tava correndo atrás dela.
Ah, é, e outra coisa, aquela escritora que ela fala no filme, perdoe meu francês, Françoise Sagan.
François.
Sagan.
Mas algum de vocês já leu esses livros dela?
Não.
Eu cheguei a ler alguns reviews assim, e tipo, eu tava tentando, sei lá, traçar um paralelo com o filme, mas tipo, cara, pra mim não tem nada a ver assim, a história, pelo menos do.
Wonderful Clouds lá, que ó.
O Wonderful Clouds é tipo a história de uma mina que é bem aventureira e que casa com um cara que é rico, super controlador, tá ligado? E aí eu não consegui traçar paralelos, assim, foi mais tipo porque, sei lá, a Seiko Tanabe é fã da Sega, tá ligado? Tipo, não sei por quê. Ela colocou no filme, assim, tipo, pra nada, assim, eu senti que foi isso, assim. E o nome, o José, é por causa do
Uma
personagem, né, que tinha
personagem,
no livro.
vários livros dela, eu tô vendo aqui foram adaptados para filmes.
Ela era roteirista também, tudo e tal.
Bom dia,
Mas.
tristeza.
Isso tem cara de ser tipo. Como é? Aquele das estrelas lá. A culpa é das estrelas, assim. Mas eles usam a tropa clássica no filme, né, cara? Pequena Sereia.
Ah, sim, verdade. Eles usam a história verdadeira, né? Que ela morre no final.
Sim, sim. É, mas ela dá uma mudadinha, né?
Jodeia!
No Japão, o pessoal não respeita, né? Cadeirante, tá? Empurra cadeirante, é...
Não, peraí também. O cara lá do metrô, pô, colocou a rampinha pra ela entrar, pô.
Não, tô falando isso. Tô falando da pessoa na rua, cara. De primeira cena que ela aparece é porque um filho da puta empurrou um cadeirante numa ladeira abaixo, caralho. Que isso, mano? É, isso que ela fala, isso que a avó dela fala, deixou ela sozinha, passou um cara e empurrou ela ladeira abaixo, é filho da puta, porra. Quem é que faz isso?
O plot twist foi a avó dela que empurrou.
Quem é que faz isso, mano? Na segunda vez que isso acontece, porque realmente o cara tava correndo atrás do cachorro, ela bateu no joystick lá e deu BO e tal, isso aí é realmente um acidente. Mas na primeira, mano, eu fiquei tipo, ai, cara, e o cara viu uma cadeirante cega, eu vou empurrar ela ladeira abaixo. Quem que faz isso, saca?
Crianças fazem.
É, criança é foda.
Criança é sem noção, velho. Um dia desses eu fui na cozinha, assim, meu apartamento é perto da quadra, né, aqui do prédio. Aí eu tava lá fazendo minha janta, assim. Aí eu só escuto, assim, uma menina falando, porque essa menina aqui, ela é muito burra. Na moral, assim. Criança é assim, velho.
Tu tinhas comentado, né, Rubens, daquela cena lá que a menina cai, né, da cadeira, lá do início, que é igualzinha a cena do final também. Vocês não acharam que foi muito bem feita a hora que a câmera gira, na hora que eles vão de contra um com o outro?
É, eu achei bacana. Achei bacana. Tipo, não achei, tipo, foda, mas achei bacana.
Eu acho que, falar a verdade, é um efeito meio manjado já, esse aí.
Cara, mas eu acho muito maneiro quando fica a animação, porque ficou muito fluido, velho. Por isso que eu achei que a animação tá boa.
Fica. Esse efeito, ele dá essa impressão, assim.
Eu gosto desse negócio.
Mas o que eu queria dizer é que, tipo, no Japão tem um metrozinho lá, que o cara põe a coisa pra... Aqui, tipo, o cara que é cadeirante, ele tem que dar sorte. Um ônibus com aquela parada que é tipo um elevadorzinho, né, que... Entra de cadeira de rodas, assim. Ainda mais aqui em Belém, que todos os ônibus são segunda mão do Rio de Janeiro.
E quando tem que dar sorte, tá funcionando.
É.
Tem muito que tem e tá quebrado.
Eu não sei como o japonês vê, entendeu? Essa questão da pessoa ser deficiente. Mas quando eu fui lá no Japão, eu não sinto que eles não são... Que o deficiente não consegue fazer as coisas, assim, tudo e tal. Eu acho tudo bem, muito bem adaptado, até. Só que uma coisa que é verdade é o seguinte. Ela tá tentando comprar, acho que é a passagem de metrô, né? E ela não sabe comprar, porque ela nunca tinha feito isso, né? E a pessoa fica meio... Um cara atrás dela fica puto, assim, sabe? Porque ela tá demorando, tudo e tal. Eu acho que no Japão não tinha isso, assim. Mas se a pessoa, ela é normal, tudo e tal, e demora pra fazer as coisas, o japonês fica puto, entendeu? Não gosta. O japonês gosta que seja tudo rápido, tem que ser esperto e foda-se. Sendo que isso foi um dos negócios, assim, que quando eu fui no Japão, eu tava com medo. Porque, porra, imagina, tu tá lá no Japão, tu não sabe ler aquelas porra tudo em kanji. Lá tu não sabe falar japonês. E aí,
só que tu é japonês.
Você tem que ser japonês,
aí. Não, e assim, tu tem que fazer tudo rápido, sabe? Aí, isso é uma merda nesse quesito. Então, eu não sei, sabe, se é assim. Apesar de que japonês é meio cuzão mesmo com gente que é gente que atrasa, entendeu? Assim, esses negócios. É, assim.
Eu tenho certeza que o cadeirante tem uma vida melhor no Japão do que no Brasil, assim.
Ah, sim.
Certeza, porra. Tem. Pode ver a possibilidade, Só dele não ter que andar com a cadeira de roda dele por essas vias que a gente tem, tudo com... Essas calçadas, é tudo fora de eixo, caralho, tudo...
Se bem que no Rio é meio escroto, mas calçadas são meio escroto no Rio.
Ah, tipo, quando a gente compara com Belém, que Belém é uma cidade com acessibilidade ruim até pra todo mundo. Até com quem não tem deficiência.
As calçadas são muito zoadas, cara.
É, isso é verdade. Mas eu fiquei, no geral, com a impressão de que... Não sei se isso foi feito no filme pra dar esse ar mais de drama. De dramaticidade, mas tipo, eu fiquei com a impressão no filme que tem muito otário lá. Tipo, muita gente trata mal o cadeirante.
Eu acho que é mais pro drama do filme, assim.
É, eu também acho que é mais pro drama do filme, porque, tipo, não bate com as outras representações que a gente tem do Japão, assim, do pessoal ajudando o velhinho, dos caras serem solícitos, de te ajudar e tal.
Eu acho, assim, que, na verdade, tem isso em qualquer lugar do mundo, entendeu? Eu acho que no Japão tem muito menos, por exemplo, do que no Brasil. Sendo que no filme só tem esse momento que eu achei que os caras tratam ela mal porque ela é deficiente. Essa cena e a cena que a menina joga na cara dela, né? Que ela é deficiente.
E também a cena que empurra ela do madeiro, mas...
Hein? Ah, sim. Isso também.
É o início do filme.
Isso eu fiquei indignado, mano. Tipo, vendo o filme assim, porra, literalmente uma pessoa parou, perdeu seu tempo, viu? Ego, um deficiente, vou jogar ele da ladeira. Jodeya! A Josette, como ela não conhece muita coisa do mundo, ela tem uma... Ela é muito segura nas atitudes dela, tipo, principalmente com outras pessoas. Aí aquela cena que, tipo, eles estão lá na loja, na porra lá de mergulho. E aí, tipo, entra um monte de menino, tá de short, vão mergulhar. E aparece outra menina que também tá de short. Ela olha pras pernas dela assim, dá uma pena. Ela sai com o caralho da loja. E o Tsunel vai, epa, que porra é essa? O que tá acontecendo aqui? Tu foi embora. Ela, tu não entende. E, tipo, ele realmente não entende o porquê dela tá chateada. Eu achei a cena bacana.
Ah, sim. Não, esse negócio da personalidade dela, na verdade, eu acho bem interessante, né? Porque essa história parece Renandinho. Você sabe o que é shoujo, por acaso?
Sim.
Talvez. Pode falar.
Shoujo é tipo aquelas histórias que é voltado mais pro público feminino, né? Tipo Sakura Card Captors, Sailor Moon. Eu acho que é esse daí que deve ser que tu conhece, Jin. Aí, isso daí parece um shoujo, sabe? E normalmente personagens de shoujo, no geral, elas são muito... Eu não gosto de usar essa palavra porque quem gosta de shoujo vai ficar meio puto, né?
Envergonhadas?
Toda fofinha, toda meiga, não sei o que, boazinha.
É tudo kawaii, cara.
É. Aí, cara, eu acho isso um saco. Mas enfim. Mas essa personagem, eu gosto que ela tem uma personalidade mais forte, sabe? Assim. E eu gosto que até a dubladora, que se chama Kiyohara Kaya, ela também tem uma voz meio forte, sabe? Assim, que eu acho que combina com a personagem. E eu acho que é uma personagem que precisa ter personalidade forte, sabe? Porque, tipo, ela é cadeirante, tudo e tal. Vai sofrer preconceito pro resto da vida. E eu acho que isso daí reflete também na maneira como a avó cria, né? Porque a avó cria dessa maneira, né? Pra que ela esteja preparada pra enfrentar, como é? Os tigres, né? Da história, né? Porque, pra quem não sabe, o nome do filme é José, The Tiger and the Fish.
Não explica por que ela tem medo de tigre, né? Do animal tigre.
Ela tem medo porque, na verdade, ela é uma menina que nunca viveu, né? Então, qualquer coisa meio que assusta ela, assim. Sendo que tem aquela cena que ela tá lá no metrô. Ela nunca tinha visto, por exemplo, um avião, tá ligado? Tipo, a avó dela protegia ela demais. O tigre, na verdade, né? Do título do filme. Tipo, as coisas assustadoras do mundo real, sabe? Assim, aquelas pessoas que tratam mal ela. O fato de... Sei lá, tratar mal a deficiência dela, saca? Eu acho que é nesse sentido, entendeu?
É tipo o Max e os Felinos. Você já deve ter escutado falar desse livro, que é de um brasileiro que dizem que o cara escreveu A Vida de Pi e roubou a ideia dele, só que ele não roubou, afinal de contas. Que é a mesma situação no Max e os Felinos, o cara tem medo de... Ele representa os medos deles em três felinos diferentes. É um tigre, um jaguar e uma pantera.
Chet Parker!
É o Richard Parker, é esse mesmo. A cena do Richard Parker, o cara, ele admitiu que ele se inspirou em Max Felinas na cena do Jaguar, porque no Max Felinas o cara fica preso num bote com o Jaguar. Só que depois ele fala que depois dá pra entender que o Jaguar é o medo dele de morrer afogado.
Eu acho que a interpretação do tigre, eu acho que é porque, assim, ela, tudo que ela sabe é baseado em livros que ela lê, tá ligado? Tudo da vida, assim. Talvez a única coisa que é dá medo pra ela é o tigre, porque é uma coisa que ela só viu, tipo, nos livros, né? E realmente, tipo, nós temos que ter medo do tigre, né? Até porque ele é o topo da cadeia, né? Então, realmente mataria qualquer ser humano. E tem a parte que a avó dela sempre fala, né? Que, tipo, o mundo é cheio de bestas, né? Beasts, tipo, que a gente pode dizer, assim, de animais selvagens, assim. Então, tipo, eu acho que o tigre representa muito bem essa, o animal selvagem, assim, né? Os perigos.
Não, e ela... E como ela, a avó dela deixava ela muito reclusa, né? Ela é tipo criança, né?
É, exatamente, né?
Antes dela falar que ela tinha 24 anos, assim, eu nunca ia suspeitar. Ela parecia ter 16, 17?
Menos até.
Pô, eu diria 15, sei lá.
Vendo esse filme, eu tava muito com medo, assim, é, o Shlolicon vão amar, velho, isso daí.
Ela é baixinha, né, e então... tal.
Não, tipo, a Violet Evergarden. Ela parece ter 19 anos, só que ela tem 14.
Exato, é o oposto.
Ela tem medo de tudo, né? Tipo, ela tem medo de falar em público, tanto que a primeira vez que ela vai ler pros menininhos lá na biblioteca.
Cara, eu me identifiquei tanto com ela nessa hora, cara.
Vocês lembram que na sétima série a gente... A professora fez todo mundo ler, assim, um conto na sala, assim.
Não, mas não é nem nesse quesito, cara. Porque eu nunca me esqueço quando eu fui dar aula no Kumon, cara. Pra aquelas criancinhas, velho. Eu fiquei muito nervoso, igualzinho a ela, assim, cara. Porque eu não sabia como interagir com elas, cara. E as criancinhas do mesmo jeito. Aliás, a criancinha do filme é muito fofa, velho, que aparece aí.
É, e criança é muito sincero, né? Os moleques só foram embora, assim.
Exatamente, sabe?
Enquanto tu tá lendo nervoso, tu lê meio que sem vírgulas, assim.
Lê rápido demais, né? Sem entonação, né? É foda, né?
Eu também achei que foi mais porque ela nunca interagiu com ninguém, né? Aí ela fica nessa... Aí ela fica com medo até de criança, de um negocinho, tipo, lê pra criança. Não que falar em pulso seja um negócio simples, né? Mas enfim, não é.
Sim. Tem um filme do Rei da Inglaterra sobre isso, cara.
E aquela amiga dela botou ela meio que numa roubada.
Sim, mas foi pra ajudar ela, pô. Ela mandou mais gente boa do filme.
A amiga dela, ela que se chama Kana, ela não joga a menina numa roubada. Tipo, a criancinha que chega pra ela e fala pra ela ler.
Verdade. É uma menininha, né?
Aham, a menininha que fala lá. Chama-se na inocência, sabe? Porque ela não sabe ler. No final é bom, né, a cena? Porque ela descobre o que ela quer fazer, né? O que vocês acharam daquela cena lá que ela vira tipo uma sereia que ela imagina, assim? Eu achei essa uma das melhores cenas do filme, velho.
Eu achei boa essa cena porque, tipo, faz um paralelo com a questão dela não ter mobilidade nas pernas, né? Que ela, tipo, a sereia também não tem perna. Só que ela consegue nadar por aí. Eu achei que foi, achei interessante.
Acho que é o que aquilo representa a verdadeira liberdade pra ela, né?
Eu achei a cena boa por causa da música, cara. Eu achei muito foda a música que toca nessa hora.
A trilha sonora é bem feita desse filme mesmo.
Sim. Tem umas músicas bem bacanas, cara. Até a música do encerramento eu achei legalzinho. Apesar de que eu acho que não tem nada a ver com o filme, sabe? A letra, assim. É só umas letras de romance. Homura, por exemplo, é mais bacana, sabe? Tem uma coisa muito a ver, assim, com o filme.
A música de encerramento eu achei legal, assim. Eu tava escutando, mas assim... Assisti o filme umas 3 vezes, né? A terceira encaixou.
Assisti 3 vezes?
Assisti, a última foi difícil. Eu sabia que os primeiros... É que assim, a primeira que eu assisti tipo só por assistir. Tava tipo, beleza. Aí a segunda eu olhei mais analisado, assim, pra criticar as paradas. A terceira eu assisti só pra eu relembrar.
Caralho.
Isso foi pesado.
O cara se dedicou, né, pra mais para do podcast. Eu vi 3 vezes também, bicho, filme.
Meu Deus, eu vi só uma vez, velho.
Eu também só vi uma vez.
Porque vocês são desleixados.
Não.
Mas uma vez é o suficiente, pô. Uma vez é o suficiente.
Eu tinha gostado mais da primeira vez que eu vi, sabe? Foi mais divertido que eu achei. Esse filme acho que não funciona tão bem quanto pra tu reassistir ele. Jodeia!
E Rubens, sabe que esse filme, na verdade, é uma referência a Jojo, né?
Caralho, eu sabia que tu ia soltar uma porra. Por que você ia soltar uma porra dessa? Eu sabia.
O cara quer ser o cenógrafo, pô.
No caso dele, é um peixe lá. Se fosse um golfinho, ia ser mais
referência. Se fosse um golfinho, ia ser mais referência. Porque o Jotaro estuda de golfinho.
Vocês são aquelas pessoas que veem Jesus em tudo, velho. Porra.
Que Jesus é o Jotaro. Verdade é, verdade.
Vocês veem Jojo em qualquer coisa, bicho.
Pô, de Jojo, eu perdi a concentração.
E o que vocês acharam do personagem principal lá?
Putz, né?
Uhum.
Bacana. Eu nem, não falei nem cheiro.
Bacana, é ótimo. Eu não acho que ele não fede nem cheiro, assim.
Ele é um cara normal.
Não, pô, ele... Ele persegue os sonhos dele, porra.
Não, ele é o cara esforçado e tal, mas... Na hora que ela tá caindo da ladeira, ele que ajuda ela, tipo, ele é um cara... Ele, todo mundo gosta dele, né? Ele é um cara boa praça. Como personagem principal, é um cara bacana.
O bacana é que tipo, ele não quer ser, sei lá, engenheiro, tudo. Tipo. Um advogado, assim, um negócio mais... Com a profissão, o bagulho que ele quer é um negócio de paixão, assim. Ele ama os peixes e tal.
E nem onde voltar. Eu só achei... Tipo, eu gostei das motivações, pois o meu problema de Weather Refill é principalmente das motivações do personagem principal. Esse não, esse cara aí tem motivações dele bem claras, tipo... Ah, eu quero ser o seu nobre porque eu gosto muito de um tipo específico de peixe que só tem no México, então eu vou suar o sangue aqui pra conseguir uma bolsa no México. Até porque não tinha grana, né? Que isso mostra muito bem lá que ele mora sozinho e tal, estudante universitário. Eu achei bacana as motivações dele, o personagem dele em si é legal. Só que eu falei que ele não fez na cheira porque ele não é, tipo assim, bolado e tal, e não é o... Sei lá, um cara fodaço, assim, só que ele é um cara de boa, que corre atrás, tu meio que te identifica um pouco com ele. E por isso que eu falei que ele não fede nem cheira, assim, tipo, ele não é espetacular, mas também não é um personagem ruim, ele é um personagem bom.
Ele não é o Gojo Satoru, cara.
É. Ou o Jotaro.
É, Gabi, vai se fuder, cara, para de falar do Flamengo. Olha, eu pensei que vocês iam falar de Jojo, porque o nome José tinha uma hora que eu ouvi, eu achava que era Jojo.
Ah, eu acho que a posição dele é bem, tipo, suporte, assim, né? Tipo, porque quem se destaca muito mais é a menina, né? Ele só ajuda, assim. Acho que é o jeito que ele é, assim, é bem característico, né? De uma pessoa do universitário fudido que precisa realizar alguma coisa, né? Mas eu vejo ele muito mais como personagem de suporte do que, tipo, protagonista, sabe? Que ele não tem nada demais, assim, não é nada demais.
É verdade, né? Concordo contigo. Eu também achei que a José roubou muito mais a cena do que ele.
É comum, sair da casa dos pais cedo, assim, no Japão. Porque meio aqui no Brasil, tipo, a maioria só sai de casa mesmo quando casa e tal, já tem emprego.
No Japão, pelo que eu vejo, assim, de anime, é um negócio meio comum, cara, o cara sair da casa dele, principalmente pra estudar.
Sim, nesse quesito é muito comum, né? Eles vão muito pra... Mas é que japonês sempre criou muitos filhos pra serem independentes, né?
Eu acho que é meio bizarro o negócio no Japão, até porque rola porque o índice de criminalidade é muito baixo, mas criancinha indo pra escola sozinha.
Sim, eles vão com aquelas mochilinhas que são tipo uma pasta, né?
É, com um chapéuzinho amarelo e tal, aí... Só que, tipo, as escolas obviamente são perto das casas, né? Mas, tipo, é meio impensável aqui no Brasil que uma criança de 8 anos andando pro colégio. Tá do mundo, vai ser assaltado ou sequestrado.
É, porque, tipo, ele e o pai dele moravam na mesma cidade, entendeu? Eles só moravam em casas diferentes, assim. Tanto que o pai dele vai visitar ele lá no hospital e tal. Tipo, ele só saiu de casa, entendeu?
Não, o pai dele é aquele brother, pô, é o professor.
Ah, é verdade, eu tô viajando.
O pai dele não mora com os pais, pô. Ele mora no apartamento do homem solteiro, que é cama, o negócio lá pra ele estudar, um computador e uma TV, ó. Nem pior que nem vi TV, mas enfim.
Uhum. Mas os pais dele são divorciados, né?
Sim.
E a mãe dele, que só a única menção a ela é que é quando ela liga pra ele, pra perguntar se é pra ele visitar ele quando ele quebra lá o pé lá.
Isso, era isso que eu tava lembrando, era isso que eu tava lembrando.
Isso que eu achei estranho, sabe? A mãe não ter aparecido nessa hora, porque, pô, o bicho tá todo fudido lá. Não vai andar, talvez. E aí ela nem aparece.
É meio estranho, assim, não é uma atitude meio de mãe, assim. Mãe geralmente é mais desesperada em relação a essas coisas.
Eu acho que ele meio que dá uma miguelada também. Não, mãe, não precisa, tô de boa e tal. Ele não fala a verdade.
É, só torci o pé, então.
Vocês acharam que as cenas que o Tsuneo ele mergulha lá no mar pra ver os peixes e tal, vocês acharam que ficou bem feito? Eu gostei, cara, como foi tudo bem produzido.
Cara, eu achei que podia ser um pouquinho mais.
Eu achei estranho os peixes, principalmente naquela cena quando ele era pequeno no aquário, meu, me incomodou, assim, o CGI.
CGI? Tem CGI nessa cena? Nem me lembro.
Acho que tem, rolam 3Dzinho, assim.
Eu me lembro no aquário tem lá, quando aparecem muitos cardumes, né? Que aí eu me lembro que tem o CGI, mas eu não me lembro do peixe ter... Quando ele vê lá... Tá
do aquário ou aquela hora que eles mergulham?
Não. É, assim, a cena da entrada é muito bom, assim, tipo... Mas o que me incomodou... Tem algumas partes bem sutis, tá ligado? Mas tem uma parte que ficou bem escroto pra mim, que foi a do aquário, quando ele era pequeno, quando ele tava falando, que eu gosto de um tipo de
peixe. Aí eu reparei, eu não gostei dessa cena também.
Falta um pouquinho aí.
Agora que tu comentaste, realmente, eu nem tinha me lembrado disso daí. Boa, Jim.
O ventilador é feito com CGI também.
Ah, mas o ventilador é ser inanimado, cara, eu ainda entendo.
É porque tem algumas coisas que não dá pra fazer 2D.
Tudo que parece que tem movimento, eles fazem meio que CGI, assim.
É.
Mas, na verdade, essa cena aí, que do peixe, eu nem me toquei que tinha CGI. Eu acho que não é CGI, não, isso aí, Jim. É só saturação de cores isso daí tudo.
Tá feio mesmo.
Pode ser.
Eu acho que tem um CGIzinho. Não, eu só não gostei mesmo dessa cena. Acho que não tem CGI mesmo.
Não tem CGI, cara, isso daqui eu tô vendo aqui, não é CGI, é só feio mesmo, de acho o peixe feio, pô. Não precisa ter vergonha.
Só mal feito mesmo.
Por que eu não acho mal feito? É porque eu acho o peixe um bicho feio, sabe? Aí eu não consigo também achar assim tão bonita a cena.
Botei os peixes que são bonitos.
Ah, tem, mas esse daí que ele acha bonito, eu não acho bonito, bicho. Eu acho mal feioso, cara.
Logo que eu olhei, eu achei que era o Nemo lá, tá ligado? O peixe palhaço.
Só que qual era o papo desse peixe que ele acha tão foda, assim, tipo, eu não curti muito essa liga dele, tipo.
É a parada do divórcio, cara, que os pais dele tinham se divorciado, aí ele sabia que o peixe, ele era de cardume e ele tava sozinho, que nem ele se sentia.
É, verdade.
Pô, filosofou.
Jodeya!
Eu acho que eles utilizaram bacana essa sequência, tipo, da menina otária lá, falar merda pra José. Aí a José fica toda introspectiva, ela vende as coisas dela, vai trabalhar e tal. Aí o cara, como a gente sabe, vai atrás, ele vai no mar, aí sofre acidente. É tipo aquela sequência de Koe no Katachi. Tipo, e a história meio que acontece as mesmas coisas. Aí, tipo, ela fica numa desilusão lá, tipo, porra, minha deficiência vai acabar com ele, a culpa é minha. E caralho, aí depois os dois dão uma volta por cima na situação.
Sim, ela fica se sentindo culpada, né?
É.
Mas a menina lá, ela não é tão... Quer dizer, ela é cuzona. Mas não tanto quanto eu achava. Porque depois ela vai falar com a José de novo, né? É tipo, ela não pede desculpa. Eu achei que ela ia pedir desculpa quando ela foi falar lá. Mas ela fala, tipo, olha... Porra, eu sei que tu gosta dele, mas eu gosto dele também, então... Desperta aí, não sei o que, tipo, meio que dando uma força pra ela e falar com ele e tal. Foi o jeito dela de pedir desculpa, assim.
Eu achei interessante isso daí, porque esses dois amigos dele, né? Como é o nome dessas criaturas? Peraí, eu anotei.
É o moleque piranha lá, quer pegar a mulher e
É o Hayato e a Mai. Eu gostei que esses personagens, eles tinham uma função... Bem legal, assim, que eles realmente deram só apoio aos personagens. Só que eu achava que ia ser meio que ao contrário, sabe? Porque o personagem que convence lá o cara que tá em depressão, lá o personagem principal, a ir na biblioteca pra ouvir a historinha, é o cara e a Mai que ajuda a José lá, né? Eu achava que ia ser ao contrário, entendeu? Porque parecia que o Hayato, né, ele ia falar mais com a José... E vice-versa, sabe? E a Mai ia falar com o outro.
Mas o Hayato, ele é parça, porra.
E sim, pô.
A Mai precisava de uma redenção, assim.
Olha, eu tinha que ajudar.
Eu vejo que a Mai, na verdade, ela não foi com a intenção de pedir desculpa. Acho que ela foi mais com a intenção de, tipo, querer ajudar o cara. Porque ela sabia que o cara gostava mais dela, do José, do que do que da, dela mesmo, tá ligado? Então, tipo, ela sabia que, ah, talvez se eu fizer uma coisa aqui, talvez eu vou ajudar ele, né? Porque pra ela, acho que ela não tava muito pra ir pra, ser, pra José, não.
É, também pode ser.
É, mas querendo ou não, ajuda os dois, assim. Quem tira a José da depressão dela é a mãe. Nesse quesito eu concordo mais com o Renan.
Mas não dá pra saber, assim. A Maya é uma personagem meio estranha, assim.
A Maya, ela gostava do Tsuneu. Quase esqueci o nome dele. Só que, tipo, ela não queria atrapalhar ele ir pro México. Só que aí, tipo, ela meio que tava garantida ali na situação. Tipo, não tinha ninguém pra disputar com ela. Ela viu a menina chegando lá, ela ficou com medo de perder o posto dela ao lado do Tsuneu. Ela ficou com medo e ficou com certeza depois que ele gostava mais da outra menina do que dela. Ela apelou.
Mas eu achei, assim, que eu nem esperava que ela fosse ganhar tanto atenção assim, do personagem secundário, né? Eu achava que quem ia aparecer mais era aquela outra menina lá que... A amiga da bibliotecária. Eu achei que ela ia aparecer mais, não a Mai. A Mai era uma personagem que eu achei um pouco... Me surpreendeu, assim, a participação dela na história.
Eu achava que o Hayato ia ser só alívio cômico.
É, eu tava... Tava só essa cara mesmo.
Eu tava achando que ele ia fazer umas graças, tava pegar umas foras e ia ser isso, a participação dele no filme. Mas não, é tipo, ele foi ajudar, pô. Ele realmente ajudou o Tsuneu a sair da situação que ele tava.
Eu acabei de lembrar daquela cena que eles brigam. Pô, vocês estavam comentando que ele continua não entendendo ela, né? Tipo, o mundo dela. Ela joga isso na cara dele bem na última cena antes dele ser atropelado.
É, a cena é foda, né?
Aí pra ele entender o mundo dela, ele também...
Ainda bem que ele não ficou, né, de cadeira de rodas, cara, senão ia ficar muito...
É, isso daí eu achei um... Porra, uma preguiça de roteiro, assim. Ele sofreu acidente e tal, e... Porque, pô, na hora que ele sofre acidente, tu fica caega. Ele vai ficar de cadeira de roda agora, e vai. Aí os dois vão ficar assim e tal. Mas até que usaram bem o... Ele fica meio em depressão, assim, e dá a volta por cima por causa dela, assim. Até que foi bem usado, assim. Mas na hora eu achei que era muito. Muito preguiça de roteiro, tá ligado? Pra criar um drama pra ele não ir pro México lá.
Cara, mas é aquilo que salva.
Não, pô, ia ser horrível, mano. Esse que foi que nem o final de Guilty Crown.
Mas tem uma menina que é gente boa em Guilty Crown, que eu não lembro. É a cadeirante, inclusive.
Tá, mas acho que agora a gente já falou tudo.
Sei, achei o filme bem raso, daí é difícil falar, sei lá, sem parecer muito besta.
É, pô, o filme é exatamente aquilo que eu falei, é o clichê que a gente não sabia que precisava. Eu já vou, já vai a minha nota aqui. 3.8.
Deu alto ainda.
Porra, 3.5 serviria também. Mas, porra, é o que achei bacaninha de assistir, entendeu? Pô, não é um negócio que tu fica, ah, caralho, tu, maçante assim. Tu fica, porra, agora ela vai cair. Ah, beleza.
E tu, qual foi tua nota?
3.5. Eu gostei da história. A animação é decente. O resto dele eu considero bom, tipo, trilha sonora, direção, história, animação decente. E porque eu comparo muito com os outros filmes que a gente já fez. Por exemplo, eu não. O Weather and Fuel, eu não gostei muito por causa da história. O do Refrigerante, eu acho que esse aí é uma versão. Tipo, eu acho que eu dei nota 3 pro Refrigerante, então como eu gostei mais desse, eu daria nota 3.5.
Entendi. E tudo, hein?
Pô, eu já dei a nota muito antes, né? Então. Baseado no que eu dei, continua sendo 3.5, assim. É, eu acho que... Olhando pra trás, ele é bem desenhadinho, assim. É, tem umas partes meio estranhas, mas eu acho que isso não desclassifica que é bem desenhado. Eu acho que só a história que foi meio muito clichê, assim. Esperava... Não, acho que não esperava mais, é que foi bem clichê. E o que salvou foi o drama, assim. Se não fosse o drama, o filme seria muito ruim. Meu Deus.
Sim. Ia ser muito filme de adolescente.
É, o drama no final salvou, assim, e... Mas também não foi, ó... Meu Deus, vou chorar aqui, rios. E... Foi um drama bem feito com básico, assim, quase bem feito.
Eu também dou 3.5. Eu acho que... Assim, a produção dele, eu acho ele melhor até vendo a segunda vez, sabe? Eu acho que percebi mais coisas boas do que coisas ruins, diferente do Jim, né? Que ele gostou menos. Assim, quesito de produção, né? Eu gostei da animação, gostei da direção de arte. A direção de arte eu acho muito boa. Principalmente naquela cena lá da menina que ela vira sereia lá, e até na cena da praia, eu acho muito boa. A trilha musical também é boa, tudo. A dublagem até chama atenção, né? Que filmes normalmente a dublagem sempre é muito fraca, né? Como o Rubens falou já uma vez. A voz tudo é igual. Mas a história eu achei legal, assim. Eu achei que. Eu gosto de história que o personagem aprende uma coisa uma com a outra, sabe? O personagem aprende uma lição com o outro. E assim, me lembrou muito Toradora, apesar de que eu não gosto muito de Toradora, mas. Acho até legalzinho, assim, mas parece muito Toradora com os Intocáveis, cara. Achei muito parecido nesse sentido.
Toradora é legal.
Intocáveis é um filme que todo mundo gosta, né? Difícil achar uma pessoa aqui.
É uma versão americana, né? Com Kevin Hart e o Heisenberg.
Ah, é?
É. A versão original é francesa, com aquele bicho que faz o Lupin.
Sim, sim. Eu só vi a francesa. Cara, eu nem acho um filme tão bom, assim... Então, bem feito tecnicamente, assim, mas ele é um filme muito legal de assistir.
Mas o roteiro dele é muito bacana, né, cara? Eu acho que foi isso que eu gostei, assim. E eu gosto da história que ela não fica muito... Apesar de jogarem muito que ela é uma cadeirante, né, eu acho que a história, ela termina bem, sabe? Eu gosto que a história não faz tanto a personagem principal. Parece que ela se faz de coitada toda hora. Aí eu acho bacana, assim. Eu não sinto que a história ficou batendo nessa tecla. Eu gosto disso. Esse tipo de história.